Você está ouvindo Senhor e Senhora Bieber.
E aí, gente?
Oi, gente. A gente está de volta de novo.
Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aí com a Aurora agora. Temos um cachorro.
E é muito linda, meu Deus.
Tá aqui dormindo do nosso lado com o olho revirado. E, gente, queríamos hoje conversar sobre algo muito, 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 muito importante. Muito sério, talvez. Acho que sim, sério. Podemos dizer que é sério. E, enfim. Bom, ontem, conversando com o Victor, né, pensando em algo relevante pra gente trazer aqui, a gente começou a conversar sobre a importância da gente ter equilíbrio na nossa rotina. E, principalmente, ministerialmente falando, onde a gente se envolve num ativismo, numa necessidade de fazer muitas e muitas coisas para os de fora e esquece da nossa família, esquece da nossa casa, esquece dos de dentro. Então, até eu vi, ele está lendo um livro e ele vai falar um pouquinho sobre isso.
Foi até engraçado porque a gente acabou comentando ontem e ontem eu não tinha lido o livro. E hoje eu li uns dois capítulos, ainda li um capítulo por dia, e eu li os dois capítulos, e o capítulo que era exclusivamente de hoje, falava assim, né, deixa eu só pegar aqui, acho que, depois eu vejo, mas era tipo assim, tá tudo dando errado. E aí, esse autor do livro chama Mike McKinley, acho que é isso, McKinley que fala, ele é um pastor, e eu ganhei esse livro do amigo meu, ele é um pastor de uma igreja dos Estados Unidos. Chama Plantar Igrejas é para os Fracos. E eu realmente esperava que esse livro era, sei lá, um livro de tipo assim, se você é um plantador de igreja, você é incrível.
Calma, não dá spoiler, porque você amou o livro por causa disso.
Mas ao mesmo tempo... Não tem problema.
Sério, foi um efeito surpresa tão da hora pra você, você ficou tipo tão surpresa, não conta.
Tá bom, então não vou contar. Então, chegamos no capítulo que ele fala, tudo dando errado. E ele fala sobre como a congregação ali, a igreja que ele começou, né, que ele estava ali trabalhando, estava, tipo, em um ano, teve, tipo, mais que 10 vezes mais pessoas, tipo assim, de 6 pessoas foi para 130 pessoas. E aí ele deu um paralelo, tipo assim, tá tudo dando certo, só que, tipo, o meu relacionamento, o meu casamento tá um fiasco. O casamento dele tá um fiasco. E aí quando eu li isso de manhã, eu fiquei pensando, fiquei até refletindo, né? Tipo, algumas atitudes minhas, assim, que eu às vezes cometo. E aí a Camila chegou pra mim e falou assim, tava pensando em fazer um podcast sobre isso. Eu falei, cara, que da hora, tipo, bateu muito.
Muito bom. Obrigada, Victor, pela sua contribuição. Gente, a gente tá o dia inteiro naquele aplicativo Clubhouse.
Meu Deus, é muito legal.
Muito da hora, se você não sabe o que é. É um aplicativo onde são várias salas de conversa, tem os moderadores, eles vão botando algumas pessoas para falar. E tem sido muito acessível, assim, porque tu escuta várias pessoas que tu admira falando sobre alguns assuntos, tu tem a oportunidade de fazer pergunta para essas pessoas. E, infelizmente, agora só está disponível para quem tem iPhone, mas em breve acho que eles vão disponibilizar para Android também.
E o que eu achei mais legal, principalmente nesse início, como é novidade...
Não estamos sendo pagos.
Como é novidade, queria, né? Como é novidade, tá todo mundo querendo se esforçar pra ganhar visibilidade. Então, os caras mais, tipo, zicas, assim, do Instagram, que, tipo, não teriam tanto tempo, estão se dedicando pra dar conteúdo. Então, tipo, tá muito interessante mesmo.
Ontem mesmo, fiquei até 3 horas da manhã numa sala onde tava Leandro Barreto, Cantarino. Só gente zica demais. Fiz meu almoço hoje escutando Dave Gibbons. Sei lá como falam. Enfim.
E até você, que você comentou ontem, falou um pouco até sobre isso que a gente ia falar, né?
Exatamente. E, inclusive, vou fazer um gancho agora sobre isso. Ontem, na sala, a gente estava conversando sobre saúde emocional e tudo mais. E acabou entrando no assunto disso, né? De, muitas vezes, nossos pais, para quem nasceu em lar cristão, vai saber do que eu estou falando, super envolvidos na igreja, né? E a gente escuta histórias, ou a gente mesmo viveu essas histórias, de filhos que muitas vezes são pressionados a serem perfeitos, a não viverem espontaneamente ou a sua autenticidade, porque são filhos do pastor, né? Ou filhos do presbítero.
Ou filho de qualquer líder, né?
Exato. E o quão isso é prejudicial, né, para nosso crescimento e principalmente para nossa perspectiva do que a igreja é. Né? Então, se a gente cresce num lar onde a todo momento a igreja é o motivo pelo qual meu pai não está em casa. A igreja é pelo motivo pelo qual meu pai não me escuta, não tem tempo para me escutar, não tem paciência para me escutar. Ou a igreja é a culpada de eu viver uma disciplina tão regrada, tão rígida, tão pesada, onde eu não posso nem, às vezes, ser criança, ser adolescente, né, que eu logo sou reprimido, sou repreendido. Então, o quão importante é da gente, principalmente da nossa geração, mudar isso, né, tomar os cuidados para que a gente não cometa esses erros e, principalmente, que a gente possa priorizar os de casa.
É, literalmente isso. A gente não tá querendo fazer esse episódio de podcast para falar dos mil erros que nossos pais podem ter cometido com a gente, ou sobre coisas que a gente viveu, mas a gente quer literalmente trazer uma visão nossa aqui sobre como a gente pode lidar e como que a gente pode ter uma vida ministerial, uma vida que a gente se dedica para a igreja, mas também ser uma pessoa normal, ser uma pessoa comum, no sentido de ter uma vida normal e não ter, viver atrás de loucura, viver estressado, viver com burnout e coisas que fazem muito mal para qualquer pessoa que está em cargo de liderança com pessoas que são, entre aspas, lideradas por ela.
E eu acho que a primeira coisa que a gente pode aprender de tudo isso é realmente parar para pensar se a gente está cuidando da nossa saúde emocional. Se a gente está cuidando dos nossos traumas, das nossas fraquezas, ou se a gente está tão preocupado em produzir coisas materiais, terrenas, ou até mesmo resultados no sentido de mais pessoas para a igreja, mais lotar a igreja, fazer acontecer eventos, ou ser alguém na internet, e enquanto a gente não está dando, pelo menos, a mesma atenção ou trabalhando ao mesmo tempo e no mesmo nível para que a nossa família seja salva, para dar um bom testemunho dentro da nossa casa. Né? E eu sei que a maioria das pessoas que nos escutam são solteiras ou namoram, né, e são para casar. Por isso que eu estou falando isso. Porque se hoje a gente não consegue investir tempo com os nossos pais, vai ser muito mais difícil a gente ter essa consciência de investir tempo quando a gente for os donos da casa, sabe? Então, eu acho muito legal desde já a gente trazer essa reflexão de será que eu tô tendo equilíbrio? Será que eu tô tirando pelo menos um fim de semana, né, para passar com os meus pais, para passar com a minha família? Será que eu tô, muitas vezes, trazendo um mau testemunho, né? Porque parece que a igreja muitas vezes vira um ídolo, né? E uma coisa que eu acho que a gente precisa ter consciência é a gente precisa viver em amor com as pessoas ao nosso redor, né? E a todo momento que a gente está vivendo uma vida cristã, evangélica, e a gente está ali, e ao invés de construir pontes, a gente está construindo muros, a gente tem que parar, refletir, e a gente tem que quebrar esses muros. E se esse muro que a gente está construindo é o nosso ativismo, ativismo, como é que fala? Inefreável, existe essa palavra? Enfim, gente, sem limites. Dentro da igreja, a gente precisa repensar o nosso lugar, nossa rotina, nossas prioridades.
Assim, falando, não sei se você está me ouvindo agora e você é uma pessoa que se vê em lideranças, né? Pessoa que nem que seja um discipulado e nem que seja um pequeno grupo, mas que você possa trazer pessoas, é muito fácil a gente sempre achar que nós somos os que vão ser responsáveis das coisas acontecer. Então, eu digo isso por mim. Quem me conhece pessoalmente, quem me sabe, ou tá na nossa igreja, tá junto com a gente ali, sabe que existe em mim um fogo que não se apaga em querer fazer as coisas, em querer as coisas estarem na maior excelência possível. Eu tenho tentado melhorar em relação a isso, mas existe um limite em relação a isso, que é um limite do saudável. como que eu posso dizer? Porque assim, se a gente às vezes fica focado tanto em fazer excelente e às vezes a gente tem uma visão de que o nosso excelente é o melhor de todos os excelentes que podem ter das outras pessoas, a gente nunca vai abrir para que haja um diálogo e nunca vai abrir para que haja um relacionamento e que haja um crescimento. Então, o que eu estou chegando nisso, falando sobre isso? Por quê? Se a gente sempre acha que a gente é o melhor, a gente pode fazer algo dos melhores e tudo mais, as pessoas que estão do nosso lado, elas vão simplesmente se acomodar por deixar você fazer, e sabe que você vai fazer, e você vai se matar em fazer, e tudo mais. Então, eu vivi um tempo na igreja, ali em 2016 a 2018, onde eu e mais algumas pessoas, eram as pessoas que faziam, a gente fazia, e tudo saía perfeito, maravilhoso, e blá, blá, blá. Só que isso virou totalmente insustentável, quando a gente olhou para trás, e olhou para o lado, e viu que não tinha ninguém sendo desenvolvido, ninguém sendo tratado. Exatamente, porque a gente sabe que, enfim, para que a gente possa ter uma vida completa de Deus, a gente precisa doar tudo. Então, tipo assim, pô, o nosso serviço primeiro também é uma das coisas que a gente precisa doar, do nosso tempo para ele. Então, a gente está construindo uma cultura de que 5 pessoas trabalhavam para 300. Então, tipo, isso foi totalmente sustentável. E onde eu quero chegar com isso? Que isso estava sendo, como posso dizer, estava sendo maléfico, ao ponto de você não ter o tempo livre. Então, por exemplo, eu ficava ali, passava horas, virava noite trabalhando, virava a noite fazendo as coisas, e o que era principal, às vezes, de ter tempo com os meus amigos, de diversão, até tempo com minha família, eu estava ali focado em ser e fazer do meu jeito, sendo que eu poderia, em um longo prazo, ensinar 200 pessoas para fazer aquele mesmo trabalho e que a longo prazo ia começar ruim, mas ia aprendendo, ia mais chegar um tempo onde as coisas iam estar muito boas. Então, tipo, o que eu estou querendo chegar com isso? Que às vezes a gente está em cargo de liderança, a gente sempre acha que a gente pode fazer. Realmente, a gente vai fazer, a responsabilidade está sobre nossos ombros. Mas um bom líder, um bom pastor, presbítero, o que seja que você for, a pessoa que é boa de verdade, ela está ensinando, em constante ensinando, e está deixando os outros fazerem, porque realmente fazer é sempre algo bom para que as pessoas possam crescer e se desenvolver no ministério. E se a gente ensina as pessoas a fazerem, e se a gente ensina as pessoas a trabalharem, a amar Jesus em relação a isso, você vai totalmente se dessobrecarregar. Existe a palavra? Não se sobrecarregar mais. E isso aí vai ajudar a tua família, enfim. A gente pode pensar 1000 cenários que isso pode acontecer, mas se a gente olhar o ministério com a nossa vida pessoal, se você se acha o super faço tudo, vai chegar um momento que você vai dar um boom na sua cabeça e isso não vai ser bom.
E eu creio que essa falta de equilíbrio entre esses dois mundos muitas vezes é até um egocentrismo, porque muitas vezes dentro da nossa casa a gente não tem o reconhecimento que a gente pode ganhar na igreja, sabe? E isso é muito prejudicial para a gente, porque a nossa casa, os nossos pais, nossa família, quem cuida da gente, etc. Eu creio que o Senhor realmente separou essas pessoas, por mais que muitas vezes elas não são as melhores aos nossos olhos. Mas se a gente crê na soberania de Deus, a gente precisa confiar nele e confiar que Deus vai fazer isso cooperar para o nosso bem de alguma maneira. Então, a todo momento que a gente prefere fugir da nossa casa, fugir da nossa família, para estar na igreja, na verdade, a gente está ali no mecanismo de defesa do nosso ego. Porque situações desconfortáveis, né, que muitas vezes nos ferem, que muitas vezes geram situações difíceis emocionalmente de serem vividas, são as que mais geram crescimento na nossa vida. São as que mais moldam o nosso caráter. São as que mais revelam as nossas fraquezas, né? Então, eu acho muito importante a gente parar para refletir do porquê, né? Por que a gente está tão ativo na igreja assim? Por que eu estou preferindo estar na igreja amando pessoas que eu não conheço do que amar as pessoas que eu conheço, né? E isso tudo começa com as nossas motivações, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ir além daquilo que Deus está pedindo para a gente fazer, a nossa motivação, ela se perde. Né? Então, a todo momento que eu estou na igreja neste momento, porque realmente é algo que Deus está pedindo para eu fazer. Realmente, realmente, sinceramente. Então, isso, gente, não vai ser contraditório ao que a Bíblia fala. Ou seja, o que Deus está mandando você fazer nunca vai prejudicar ou desequilibrar a sua vida, entendeu? Em outros aspectos. É claro que pode gerar confrontos, etc. Eu sei de muita gente que serve na igreja, os pais não gostariam, ou os pais são contra, né, a pessoa ser cristã, a pessoa ser evangélica, etc. Mas eu estou dizendo fora desse contexto, estou dizendo de pessoas que têm pais cristãos e tudo mais, mas que realmente às vezes se perguntam, né, tipo, meu, tu não fica em casa, tu não fica com a gente, não tem tempo com a gente, só fica na igreja, na igreja, na igreja, na igreja. Então é importante você pelo menos parar para refletir, né? Se não é um tempo que Deus está realmente separando para você plantar na sua casa. Antes de te dar de novo, amor, eu lembrei da história do João Paulo, de Brasília. João tem uma história muito legal. Ele sentiu um direcionamento de Deus onde ele precisava ficar em casa, né? Então ele comunicou o pastor dele, falou, olha, não vou aos cultos, vou fazer que todo domingo um culto na minha casa, com a minha mãe, e é isso, por tempo indeterminado. E se eu não me engano, ele chegou a ficar um ano, não lembro, mas foi um bom período de tempo. E isso resultou na salvação e restauração da mãe dele. Então, o poder que isso teve. Tenho certeza que foi extremamente difícil para o João, ainda mais João, quem conhece ele sabe o quão ativo ele é, sabe? Isso tocou no profundo da minha alma, porque às vezes a gente sacrifica toda a nossa vida por pessoas que a gente não conhece, mas a gente não sacrifica a nossa vida pelas pessoas que Deus escolheu para ser dos nossos, sabe?
Obviamente que a gente não está falando aqui sobre um não congregar, né? Obviamente que a gente está... Exatamente, está falando sobre um excesso. Porque realmente, gente, é muito fácil, e eu digo por mim, é muito fácil a gente se perder e a gente realmente passar a nossa vida inteira cuidando de pessoas que não são importantes, obviamente, pessoas que são amadas por Jesus e que Deus nos comissionou a gente amar essas pessoas também. Mas numa hierarquia de pessoas que nós devemos amar, a nossa casa, ela é o principal. Então, se você está vivendo um momento onde você se enxerga a partir de agora em que sua casa está com déficit da sua atenção, sua casa está com um filho, um marido, uma filha relapsa em casa por conta de um excesso de trabalho, excesso de alguma coisa, é porque algo precisa ir para o lugar. E assim, esse exemplo mesmo, sabe? Tenho certeza, conhecendo o João, conhecendo o Gustavo, o João não estava congregando fisicamente ali, mas com certeza estavam juntos, com certeza estavam vivendo coisas juntos ali. Então, realmente, às vezes a gente pode pegar uma história como essa e pensar assim, ah, não, mas vai ser uma desculpa para eu não estar na igreja. Mas a gente está falando aqui num caso de pessoas que eu sei que amam Jesus, eu sei que você que está ouvindo aí, você ama Jesus e você quer viver uma vida com Jesus. Então, cara, realmente, e eu olho para nós, eu olho para mim, eu olho para Camille, é muito fácil a gente realmente se perder nisso aí.
E outra coisa, né, gente, é muito importante a gente lembrar que um dia nós seremos pais e mães, né? Um dia a gente vai constituir família. E se a gente entrar num casamento e sermos pais e mães com feridas, com coisas não resolvidas com os nossos pais, com as pessoas que a gente se relacionou na nossa família, infelizmente, a gente projeta essas coisas nas outras pessoas. Então, a probabilidade da gente reproduzir esses comportamentos, reproduzir os comportamentos que um dia nos feriram, ela é altíssima quando a gente não resolve as coisas. E um chamado de atenção que eu quero dar para todos nós é: busquem fazer terapia, de todo o meu coração, sabe? Existe terapia de R$200 a sessão e existe terapia de R$65. Então, assim, gente, busquem. Não é todo mundo que cobra R$200, tá? Vamos parar de justificar as coisas. Você pesquisou, perguntou para 3 pessoas e já acha que acabou? Os psicólogos que tem na sua cidade? Hoje em dia você pode ter contato com psicólogos do mundo inteiro por causa da internet. Eu faço terapia online, gente. Minha terapeuta é lá do sul. Então, assim, chega de desculpas, de fugir dos processos, de fugir das situações que vão nos fazer olhar para dentro e fazer que a gente cresça, sabe? Porque o diabo quer que a gente fiquem enganados, que a gente realmente fuja dos processos, realmente fuja do crescimento, porque ele quer que realmente a gente viva uma vida de migalhas, sabe? A gente pode estar dentro da igreja. O diabo não vai querer tirar a gente da igreja. O Vitor fala muito isso. Ele quer realmente que a gente fique na igreja, mas com o foco errado, com a motivação errada, e muitas vezes perdendo o que mais importa, que são as pessoas que Deus nos entregou. A nossa família são as pessoas que Deus nos entregou. Salvação individual, não me entenda mal, né? Mas se você não está fazendo nenhum mínimo, quer estar junto, ter comunhão com a sua família, existe um chamado de Deus para você viver essa vida em equilíbrio, para você rebalancear aí suas prioridades e passar um tempo em casa.
Quando eu olho para isso, né, eu posso pensar assim no Aurora chorando. A gente gosta muito de atenção. Esse cachorro é carente. Como eu posso dizer? Pensa num plano futuro, assim. Vamos pensar na sua vida, na nossa vida, se chegando no céu ali. O que é mais valioso? Você saber que você teve uma igreja ali de 5 mil pessoas, ou que você foi uma pessoa influente no Instagram, onde você teve ali seus 50 mil seguidores, sei lá o quê, mas a tua casa, o teu relacionamento com teus pais, o teu relacionamento com tua futura esposa, o teu relacionamento com as pessoas que estão perto de você, foi um relacionamento ruim. Então a gente, infelizmente, a nossa geração é uma geração muito visual. Eu já disse isso aqui já. A gente se preocupa muito com o nosso status, a gente se preocupa muito com aquilo que a gente aparenta ser, e a gente foca muito pouco naquilo que é o nosso interior. Então, a gente está vivendo aqui na nossa igreja um tempo, já faz um tempo já, então a gente não passou dessa fase ainda, onde a gente está olhando para dentro, a gente está tentando focar no de dentro, e eu sei que quando a gente conseguir chegar numa totalidade de pessoas de dentro que estão bem, pessoas de dentro que estão cuidadas, pessoas de dentro que estão amando Jesus, eu tenho certeza absoluta que a partir disso o Espírito Santo vai trazer, porque eu não quero que venha para a nossa igreja, não quero que venha para o nosso ministério muitas pessoas sendo que a gente vai conseguir cuidar. A gente precisa que aquelas pessoas que estejam aqui possam ser cuidadas. Então, assim, tudo isso é uma vida de equilíbrio. A nossa vida, a nossa família. Então, eu vou dar um exemplo. Eu e Camille, cara, sendo sincero, a gente diariamente não, mas vira e mexe, a gente dá umas brigas. Obviamente, normal, todo casal acontece, a gente se desentende, briga, né? A gente fala briga e já pensa uau, né? A gente se desentende, fica lá um de um lado, outro do outro, passa meia hora e a gente tá resolvido. Mas a gente vive isso. E quantas vezes já aconteceu de eu saber que no dia seguinte eu precisava estar bem porque eu ia ministrar alguma coisa na igreja e, cara, eu não ia ter coragem de subir no púlpito, não ia ter coragem de subir onde for, onde quer que seja, sabendo que a minha família, a minha casa, ela não está em paz. Então, na verdade, o grande ministério que Deus nos entregou primeiro, depois da igreja, é a nossa casa. É a nossa família, são nossos futuros filhos, são nossos pais. E isso é um testemunho. Então, não sei se a tua família, igual a Camille falou, é uma família que ela é cristã. Eu tenho certeza que o teu testemunho na tua casa, a tua atitude na tua casa, vai ser um transformador e vai ser uma coisa que vai fazer os teus pais, ou que seja, encontrar em Jesus também.
E uma coisa muito, muito importante da gente pensar é: a Bíblia, ela não é relativa às nossas circunstâncias. Ela é absoluta. Então, assim, não existem meias verdades. Existe a verdade, que é a Bíblia. Então, que hipocrisia seria a gente pregar sobre amor, a gente pregar sobre perdão, a gente pregar e muitas vezes insistir para que as pessoas andem juntas, insistir para que as pessoas amem umas às outras, quando a gente não vive isso em casa, quando a gente não tem um diálogo bom em casa, ou quando a gente sequer contribui, né? Então, assim, é muito importante da gente pensar sobre isso. E você pode estar falando: mas Camille, discordo de tudo que vocês estão falando, porque você não tem noção do inferno que é a minha casa. Só que eu te digo uma coisa: eu não sei como está a tua fé, mas a minha fé é de que o nosso Deus, ele vai te dar estratégias, ele cuida de você e ele é soberano e poderoso para restaurar a sua casa. Então, nesse momento, ao invés da gente ficar questionando a Bíblia, questionando a verdade, é um momento de falar assim: opa, se eu estou questionando a soberania de Deus e se eu não estou confiando de que, de fato, Ele cuida das coisas, de fato, Ele vai me dar estratégias para lidar com a situação e sentir e ter sentido na minha vida ainda e ter paz na minha vida ainda, então é a minha fé que está abalada. Então é a minha fé que está pequena. Então, na verdade, é fé que está faltando dentro de mim, no sentido de que eu não estou acreditando no Deus da minha Bíblia. Eu não estou acreditando no Deus que supre todas as coisas. Então, assim, é muito importante que a gente leve isso em consideração. Todo momento que a gente relativiza ou questiona, ah, mas será que Deus tem isso para mim mesmo? Na verdade, o problema não está naquilo que está sendo dito, não está na verdade bíblica, está na nossa falta de fé em acreditar que aquilo é o melhor para Deus, de Deus para nós, e em confiar, em andar em confiança, sabe? Só mais uma coisinha. Você quer falar, amor? Fala. Tá. Eu vou mudar.
Ela ia mudar, então não quero. Gente, só para acrescentar o que você está falando, amor. Cara, não é sobre a nossa força. Tipo, a gente sempre acha que quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente se esforçar, as coisas vão acontecer. Mas na grande verdade mesmo, a gente só precisa estar alinhada com o que Deus tem. E eu já vivi não só uma situação na minha vida, mas várias situações na minha vida. De que onde eu não tinha mais o que fazer, não tinha mais ideia, não tinha mais nada. Um momento que é um momento crítico. Sabe aquele momento que você não tem o que fazer, velho? Que é o momento que você confia 100% em Deus. É quando, véio, as coisas acontecem. Então, ministerialmente falando, assim, parece que a gente tava falando, não sei nem se era objetivo nosso falar sobre isso, mas ministerialmente falando, cara, a gente precisa entender que a nossa força, ela vem de Deus. Então, se o objetivo da sua vida é a tua família, e a gente está trazendo esse consentimento aqui hoje de que a nossa família, nossos irmãos, nossos amigos próximos, eles são prioridade, eles são pessoas que nós vamos ser usados para isso. Então não é pelas tuas forças, não é por você pegar e tacar a Bíblia na cabeça da tua mãe, ou você ficar forçando os teus pais, ou que seja, humilhando, porque isso... Exatamente, tipo, você não vive isso porque você não serve a Deus. Tipo, gente, não é isso, é pelo contrário. Meu pai, ele tem uma frase, não sei se é ele que fala, né? Mas já ouvi ele falar várias vezes, é que a gente tem que ser a Bíblia para as pessoas verem. Tipo assim, você é a Bíblia que as pessoas vão ver, sabe?
Voltando pro nosso assunto principal, né? Uma das coisas que eu mais me preocupava antes da gente casar era essa questão do ativismo, porque o Vi vem de uma família muito envolvida com a igreja, né? Meus sogros são pastores aí há 40 anos, não, minto, há uns 20 e muitos anos, assim. E o Vitor sempre amou muito estar na igreja, porque a igreja sempre envolveu muito o universo que ele ama, que é a música, é a criatividade, é o som, é a mídia, enfim. Mas antes de casar, eu não via dessa maneira, né? Eu sempre achei que o Vitor não tinha esse equilíbrio, sabe? E, de fato, eu creio que não. Eu lembro muito bem, a gente estava há dias de casar, eu já estava no nosso apartamento já, e a gente estava conversando, não, a gente estava argumentando calorosamente no WhatsApp. E daí eu estava questionando ele exatamente sobre isso, não sei se o Vitor lembra disso. E o Vitor falou a seguinte frase: mas a igreja é a minha vida. E ele falou isso muito inconscientemente, mas ele falou: mas a igreja é a minha vida. Daí eu falei: o quê? Não, Jesus é a sua vida. E eu, porque eu sou a sua família agora, prioridade sou eu, sabe? Então, ali acho que a gente teve um reajuste e eu pude expressar de uma maneira mais clara, acho, o meu receio em a gente viver uma vida de ativismo. Meu receio de muitas vezes a gente perder tempo juntos, construindo coisas juntos, né? E para estar construindo para os outros. Né, tô falando para os outros como se fosse a pior coisa do mundo, né? Mas é exatamente o oposto. A igreja pra gente, pelo menos, se tornou algo tão prazeroso, que a gente ama tanto, que a gente quer crescer tanto. E hoje eu me sinto, muitas vezes, tentada ao ativismo também. E só que a todo momento a gente tem que se lembrar de que não adianta nada, cara. A gente tá lá construindo coisas pros de fora, tendo ouvido pros de fora e não tendo ouvido pros de dentro.
É tipo assim, a gente pensar, é o que você falou, eu repito o que você falou. Você está seguindo aquilo que Jesus te falou ou aquilo que você acha que você tem que fazer por ser obrigação de ministério? Então, e quando você, se você entender, vamos supor, tá, vamos jogar um exemplo aqui. Deus falou para mim, Vitor, você vai pastorear a igreja. Tá? Vamos jogar esse exemplo. Então, se eu estou pastoreando a igreja, a minha obrigação é pastorear. Minha obrigação não é ficar pensando em como a igreja tem que ter novos membros. Entendeu? Tipo assim, obviamente um resultado do outro. Mas a gente, às vezes, se engloba tanto em tantas outras questões que a gente esquece do principal objetivo. Então, se Deus está falando para você, cuide da sua cela. Cuide, pastoreie seu pequeno grupo. E você está preocupado em milhões de outras coisas, você está fugindo do que Deus te falou. Só que Jesus está te falando, se preocupe com isso, pense nisso. Aí beleza, está tudo certo. Mas a grande questão, eu não acho que Jesus ele pede uma obrigação ao ponto que vai te matar, entre aspas, na tua vida com a tua família ou com os teus relacionamentos. Pelo contrário, o que Jesus pede para você matar é o teu próprio eu. Não é para você matar a tua família. Então, o que ele pede para você negar as tuas próprias vontades. Negar aquilo que ele realmente vê na nossa vida. Mas ir à igreja, estar na igreja e ser estar ativo na igreja, tem um certo limite, tem um certo coisa assim, porque se a gente exceder esse limite, vai passar do equilíbrio e o equilíbrio não é bom. Cara, pensa...
Equilíbrio é bom?
Oh, desculpa, equilíbrio é bom. Falei errado, desculpa, gente. Eu tava pensando outra coisa, eu tava lembrando o que ia falar. Sendo bem técnico agora, tudo na natureza ela tem de equilíbrio. Então, por exemplo, se você derrama água no chão, o equilíbrio da água é evaporar. Então, tudo tem de equilíbrio. Então, o universo se equilibra. Então, tipo assim, se a gente vive uma vida desequilibrada, isso vai ser sempre ruim pra gente. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter uma vida equilibrada com Deus. Então, ao mesmo tempo que você ora, pô, investe em leitura de Bíblia. Ao mesmo tempo que você lê a Bíblia, investe em oração. Ao mesmo tempo que você investe estudando a palavra, investe descobrindo coisas novas. Enfim, tudo tem de equilíbrio na nossa vida. E também ministerialmente falando.
E eu creio que a gente pode trazer essa conversa para outro âmbito também, que é a questão de a gente passar tanto tempo na igreja, né? E pouco tempo com o dono da igreja, que é Jesus, né? Então a gente passa tanto tempo querendo construir coisas na igreja, enfurnado na igreja, mas não passa tempo no secreto. Não passa tempo amando a Bíblia, amando estar com Jesus. Isso é muito sério, porque essas coisas são as coisas que contribuem para que a gente perca o equilíbrio. Então, assim, algo que Deus tem falado muito, muito comigo é se você quer diminuir o seu eu, diminuir o seu ego, passe tempo com Jesus. Porque com Jesus você vai escutar sobre os planos dele para você e não sobre os seus planos. Você vai escutar sobre os sonhos. Eita, a Aurora tá maluca. Calma, filha. É tudo certo. Equilíbrio. E quando você passa tempo com Deus, você escuta a voz dele e não a sua. Quando você tá passando tempo com Deus, você tá escutando os sonhos dele para você e não só sobre os seus sonhos para você mesmo. Entende? Então, quanto mais tempo a gente passa com Jesus, menos egocêntrica a nossa vida fica. Isso contribui para uma vida equilibrada. E eu digo isso de um coração, de um lugar do meu coração, de muita sinceridade. Porque eu sei muito o que é viver uma vida com a responsabilidade toda de você ser feliz, de você estar satisfeita nos seus próprios ombros. Quando, na verdade, essa satisfação a gente só encontra em Cristo. A satisfação, o equilíbrio a gente só encontra nele. Então, eu acho que assim... Eu vejo uma geração viciada em produzir, que se sente mal quando não produz, quando não está dentro das tendências, quando não está dentro daquilo que está acontecendo. Mas a verdade é, O Senhor nos convida para o colo dele. Ele nos convida para passar tempo escutando a voz dele, sendo envolvidos em amor, em graça, em sabedoria e sobriedade, sabe? E longanimidade. Isso, gente, tá? Ser longânimo é você ficar no mesmo humor. É você ser, não ser aquela pessoa inconstante. Uma hora você tá eufórica, outra hora você tá lá embaixo, depressivo. Eu luto muito contra isso, porque a gente se deixa muito levar pelos nossos sentimentos, a gente se deixa muito levar pelas circunstâncias ao nosso redor. Então, assim, eu tô trazendo tudo isso porque realmente, cara, se a gente não começa no básico, né, amor, no fundamento, não tem como a gente mirar no resultado, né? Não tem como a gente mirar no prédio se a gente não tá nem construindo o fundamento daquilo.
E a gente tentar ensinar isso é muito bom. A gente tá vivendo um tempo ali, a gente tá trazendo algumas novas lideranças ali na igreja. E tem até um exemplo desse final de semana mesmo. Dois dos meninos ali, que são dos meninos incríveis, que são dos líderes da intercessão, eles se sentiram muito à vontade nesse sábado, que eles seria o segundo culto do ano, tipo, uma parada super importante. Eles resolveram, cara, ter um tempo ali, viajar juntos com a galera e ter um tempo eles. E o culto aconteceu, o ministério que eles lideram aconteceu também, tão bom quanto. E, obviamente, fizeram muita falta. A gente sabe que é muito bom estar em família, todo mundo junto ali. Mas, cara, eles estão entendendo a parada. É você ter um compromisso, é você entender o que Jesus chamou. É você fazer aquilo que Jesus chamou. E você entender que o equilíbrio é muito bom. Você ter tempo com a tua família, ter um tempo com os teus amigos. E você descansar é muito bom. Então, eu vejo comigo mesmo. Como a Camille falou, eu demorei, custei para entender. E, na verdade, eu luto contra isso diariamente. Porque eu poderia fazer mil coisas. Tipo, querer fazer com minhas próprias mãos, mil coisas. Mas a questão é, eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu preciso fazer aquilo que Jesus me pediu para fazer. Então, tipo assim, gente, eu quero que você repense aí no agora, assim, sabe? Tipo, cara, o que Jesus pediu para fazer? E aí, se você repensar e você analisar, realmente o que eu estou fazendo é o que Jesus me pediu? Ou eu estou fazendo algo que eu acho que é para fazer, ou até que me forçaram a fazer, e eu estou sofrendo com isso? Então, tipo assim, a gente precisa viver esse momento que, se todas as pessoas, obviamente, né, existe um déficit de trabalhadores na igreja, a gente sabe que às vezes a igreja, o ministério se supercarrega 5, e aí todo mundo, o resto das pessoas não se posiciona. Então, na verdade, a gente tem que orar para que Deus enviar os trabalhadores, cara, enviar as pessoas que vão trabalhar, e a gente desenvolver pessoas para que as pessoas possam realmente dividir esse peso com a gente. E na verdade, o grande sucesso, eu vejo assim, não é número, o grande sucesso é constância, o grande sucesso é uma vida genuína, o grande sucesso é as pessoas estarem bem com você. Então, tipo assim, eu não quero, eu tenho sonhado muito com algumas coisas e posso pensar, eu quero fundar um lugar, uma igreja que seja, e se eu quero que as pessoas sejam bem, felizes, contentes com o evangelho e exatamente cumprindo o que Deus chamou elas para fazer, em equilíbrio.
Uma coisa muito legal da gente pensar é, o que adianta a gente estar tanto tempo dentro da igreja, mas nosso caráter não está sendo moldado? Continuamos mentirosos, continuamos cheios de luxúria, cheios de inveja, porque estar dentro da igreja sem equilíbrio ou sem verdade, né, na verdade nos rouba de crescermos, né? Assim como estar em qualquer outro lugar. Né? Então, a gente precisa ter propósito naquilo que a gente faz, a gente precisa ter sinceridade e disponibilidade para crescer, cara. E, assim, a gente precisa crescer, velho. A gente precisa estar construindo coisas eternas. E se a gente está tão preocupado em casar, em ter uma família saudável, a gente precisa começar em nós. A gente precisa permitir que o Espírito Santo trate o nosso caráter, trate as nossas feridas. Que a gente se torne pessoas humildes de coração e de mente, sabe? Que a gente realmente baixe a nossa bola, sabe, para que nós sejamos bons pais, bons maridos, boas esposas, para que a gente não viva em pé de guerra com todo mundo ao nosso redor, né? E parece meio ilusório a gente viver uma vida de equilíbrio. Mas a verdade é que é uma vida de equilíbrio não significa uma vida perfeita, sem dificuldades. Eu e o Vitor, como ele falou, a gente discute, a gente tem as nossos reajustes, mas eles são necessários acontecer. Do que simplesmente o Vitor viver tanto tempo na igreja, ou eu viver tanto tempo na igreja, que a gente nunca resolve nada, né? E de coisas não resolvidas, vai virando uma grande bola de neve, né?
E você tava falando agora, amor, só pensando uma coisa. A gente está falando sobre igreja, mas você aplica muito também ao trabalho. Você aplica muito, às vezes, até relacionamentos de amigos. Então, tipo assim, cara, tem quantas pessoas que eu conheço que passam horas na empresa, horas se dedicando ao trabalho. Aí pensa, cara, vale a pena você ganhar dinheiro, mas perder o crescimento do teu filho? Vale a pena você ganhar dinheiro, mas não tá com os teus pais, que daqui anos pode ser que nem esteja mais com você? Tipo, ao ponto de, tipo assim, às vezes a gente vive uma vida de tanta busca pelo sucesso, e a nossa geração realmente é uma geração assim que se a gente não tá no Forbes under 30, a gente não vai ser bem sucedido, tá ligado?
30.
Falei inglês e o final 30, tipo forever 21. E tipo, se a gente não tem R$1 milhão antes dos 30, a gente não é bem sucedido. Só que, cara, na verdade o sucesso é relativo. Na verdade, o sucesso é fazer aquilo que Deus chamou a gente a fazer. E eu prefiro muito mais ter aí, não ter 1 milhão, mas fazer o que Deus me pediu para fazer, do que ter 1 milhão e estar frustrado no final da história. Então, realmente, o que a Camille falou é construir coisas eternas. Nem sempre, e isso é um ponto assim, para quem pega, assim, não se escandalize com isso, nem sempre estar na igreja é algo eterno. Às vezes pode se tornar algo totalmente, como posso dizer, hipócrita.
Humano, carnal, né? E eu queria que a gente já tá encerrando, amor. E então, assim, véi, no nosso desejo de construir coisas e ser feliz, a gente se perde, sabe? E eu espero de verdade que isso esteja falando no seu coração de uma maneira muito, muito, muito profunda, esteja virando aí várias chaves na sua cabeça. Porque a gente precisa sonhar com família, a gente precisa sonhar com igreja, com ministério. Mas se nós não estivermos bem, se nós não estivermos saudáveis, a gente vai viver família de uma maneira não saudável. A gente vai viver a igreja de uma maneira não saudável. Então esteja na igreja, mas esteja com a tua família também. Esteja com a tua família também, esteja com os seus amigos também. Busque esse equilíbrio, busque discernir os tempos. Terão, né, a gente vive aqui semana de evento na igreja, realmente a gente fica muitas vezes um mês tendo reunião direto, sem fim de semana, sem parar, mas é discernir o tempo, você sabe que é por enquanto. Agora, uma vida ativista nesse sentido, ou uma vida sem nunca se envolver com a igreja também, mas esse é assunto para outro podcast.
É isso. Gente, acabamos esse episódio. Obrigado por você ter ouvido até aqui. A gente tá tentando postar sempre, mas a gente não conseguiu as últimas semanas, mas tudo bem, estamos aí de volta. Se você não segue a gente nas redes sociais, me segue lá, tanto no Instagram quanto no Twitter, @Bember. Também você já tem o Clubhouse, só que o meu não é @Bember, é BemberV no final. Super que a Bember, você vai me achar. E o da Camille, Instagram, Camille Cabanas, Twitter, Cabanas Camille. E no Camille Cabanas. E também segue a gente, nosso podcast, Senhor e Senhora Bember. A gente vai começar a movimentar. Tem muita coisa legal que vai aparecer lá. Então, esteja com a gente realmente quer ouvir de vocês, opinião. Espero que esse podcast possa ter te edificado e você possa ter realmente entendido sobre o equilíbrio, sobre uma vida equilibrada com Deus, igreja, ministério e tudo mais.
Mandem feedbacks, gente.
É isso. Gente, obrigado. Um beijo pra vocês e
tchau!